Falando de Economia.
Chegou a hora de falar de economia aqui no primeiro item. A gente recebe hoje Alexandre Seijas de Andrade, que é analista da Instituição Fiscal Independente, a IFE, aqui do Senado. Boa tarde, Alexandre. Obrigado mais uma vez.
Boa tarde, Pedro. Boa tarde, ouvintes da Rádio Senado.
Alexandre, vamos falar da questão de serviços. A gente teve aí, na semana passada, o setor de serviços cresceu 0,7% em agosto e o volume de serviços prestados no país cresceu pelo quarto mês consecutivo. Com esse resultado, o setor supera 10,1% o patamar que operava antes da pandemia, em fevereiro de 2020, e está perto até de chegar a um nível recorde. Alexandre, com essa notícia, a gente pode chegar a dizer que essa questão da pandemia está superada em relação aos serviços? A economia voltou a girar, pelo menos nessa área?
Eu diria que a gente pode considerar que sim, ainda que algumas atividades operem num nível abaixo do pré-pandemia. Como você mencionou, o setor como um todo registra 10,1% está operando, né, 10,1% acima do nível de fevereiro de 2020, mas ainda há alguns subgrupos, como por exemplo serviços prestados às famílias, que estão 4,8% abaixo do nível de fevereiro de 2020. De todo modo, acho que a gente pode considerar assim, que em boa medida a questão da pandemia já ficou para trás. A abertura da economia é um dos principais fatores a impulsionar esse crescimento do setor de serviços nos últimos meses.
Ô Alexandre, a gente pode considerar o setor de serviços, geralmente são quais as principais atividades e quais delas puxaram essa alta aí nos últimos meses que a gente pode considerar?
Olha, quando a gente olha a pesquisa, o crescimento tem sido generalizado. Eu destacaria algumas dessas atividades que têm muita relação com a abertura da economia e a maior circulação de pessoas. Então, por exemplo, transporte de passageiros. Então, aqui se insere, por exemplo, o transporte aéreo, né? Hotéis e restaurantes, atividades turísticas, são só alguns exemplos, né?
Uhum.
Que têm registrado crescimento acima de dois dígitos ao longo de vários meses consecutivos. Mas eu diria que, assim, quando a gente olha a abertura da pesquisa, esse desempenho é robusto e está bastante disseminado. O que confirma, né, essa tese de que a abertura da economia, a maior circulação de pessoas, o avanço da vacinação também, avanço da vacinação na população, contribui para que o setor de serviços continue esse processo de retomada.
A gente teve, por exemplo, nos serviços de informação e comunicação, que são serviços ligados à tecnologia, investimento nessa área, né? Foi uma alta representativa. Poucas áreas, né, tiveram queda nesse período. Então, assim como você falou, de uma maneira geral, o setor de serviços, que pode-se falar que é o mais importante da economia, né? No Brasil hoje, é o que mais representa aí a economia brasileira nesse sentido, né? De que impacta diretamente, né, no consumidor comum, né?
Sim, quando a gente olha os dados das contas nacionais trimestrais do IBGE, o setor de serviços corresponde a cerca de 70% da economia. Quando a gente olha pelo PIB, o PIB pela ótica da oferta. Então, serviços tem mais ou menos 70%, agropecuária e indústria tem participações muito menores. Então, o setor de serviços é muito representativo. E até por isso também essa recuperação dos serviços, né, tem muita relação também com a recuperação que está em curso no mercado de trabalho. O mercado de trabalho tem melhorado por causa dessa boa situação do setor de serviços e também vice-versa, né? A melhora do mercado de trabalho também ajuda a impulsionar o setor de serviços. O mercado de trabalho tem mostrado uma queda do desemprego ao longo dos meses, com recuperação dos níveis de ocupação, e nos últimos meses também um fato muito positivo é a recuperação do rendimento. O rendimento nominal, que começou a crescer nos primeiros meses de 2022, quando a gente compara com o mesmo mês de 2021, mas também o rendimento real começou a ter melhora a partir de julho, com o recuo da inflação. Não que o rendimento real já esteja mostrando o crescimento em relação ao ano passado, taxas positivas, mas as taxas estão ficando cada vez menores, né, a queda, e nos próximos meses a gente já vai observar, mantida essa trajetória de inflação e de rendimento nominal, o rendimento real já mostrando crescimento, o que é um fator muito positivo também e que impulsiona o setor de serviços como um todo.
Eu estou conversando com o Alexandre Seixas de Andrade, que é analista da Instituição Fiscal Independente do Senado. Alexandre, vamos conversar agora sobre o RAF, que é o Relatório de Acompanhamento Fiscal, divulgado todo mês aí pela IFE, e que essa semana será quarta-feira, dia 19, a data de divulgação?
Isso mesmo.
Ah, legal. Então, a gente já pode falar um pouquinho, dar um spoiler aqui. Claro que a gente não vai falar dos pontos detalhados do relatório, que vai ser divulgado mesmo no meio da semana, mas a gente pode comentar alguns pontos. Queria que você começasse falando, por exemplo, de inflação. Quais são as estimativas aí da IFE com os novos números em relação à inflação, Alexandre?
Bom, nessa edição de outubro, né, que vai ser publicada na quarta-feira, a gente revisou a projeção de inflação mais uma vez. Em setembro, a gente estava projetando 6,4% para o IPCA de 2022. Agora, a gente revisou essa projeção para 5,8%. O principal fator a motivar essa revisão tem sido realmente os combustíveis. Como os dados do IBGE mostraram, em setembro houve uma nova deflação. O dado do IPCA de setembro saiu na semana passada, inclusive. Então, teve uma nova deflação e essa deflação tem sido explicada pelos combustíveis, gasolina e etanol. Então, a gente promoveu uma revisão para baixo no IPCA, uma nova revisão. Em 2023, as revisões foram bem marginais. Então, a gente, só para explicar para quem está nos ouvindo, a gente tem apresentado já pelo segundo mês consecutivo dois cenários quando a gente discute as projeções: um cenário base e um cenário alternativo. O cenário alternativo a gente construiu para incorporar, né, algumas medidas que estão no PELOA 2023. Então, por exemplo, a desoneração de 80,2 bilhões em tributos federais. É só para a gente... Enquanto o orçamento, a discussão não evolui, né, isso só deve acontecer depois do segundo turno da eleição, então a gente tem apresentado esses cenários para discutir um pouco possíveis desdobramentos para a economia. Então, mas em linhas gerais, o cenário para a inflação tem melhorado muito nos últimos 3 meses, de julho para cá, e a tendência é que continue, né, ao longo de 2023, o IPCA convergindo lentamente para o centro da meta.
Em relação ao PELOA que você comentou, é o projeto de lei orçamentário anual, está aqui no Congresso para ser analisado, o governo mandou a mensagem aí há um tempo já, e o que você falou para o cenário alternativo, é claro, o projeto de lei do orçamento ainda vai ser votado aqui, pode ser alterado, muito provavelmente vai ser alterado, mas ele tem algumas indicações. Uma delas, você falou em relação à arrecadação de tributos federais, mas tem também a questão do pagamento do Auxílio Brasil, se vai continuar ou não no valor de R$600, que essa é a grande questão do orçamento, talvez, para o ano que vem. Lembrando que a gente também tem eleições presidenciais aí, ano que vem pode ser o mesmo governo ou pode ser outro governo. Então, esse é a grande interrogação aí do orçamento para o ano que vem. E eu queria que você falasse um pouquinho também, já que a gente falou de tributos, A revisão da inflação também impacta aí na arrecadação do governo, né, Alexandre? Revisa para baixo também a arrecadação no relatório?
Sim, afeta a projeção de arrecadação porque uma menor inflação significa que o PIB nominal vai crescer menos. E, então, consequentemente, isso afeta também as bases de incidência dos tributos. E, então, a gente revisou para baixo a projeção de arrecadação para 2022 e 2023, e isso traz, por sua vez, impactos na projeção do resultado primário do governo central. Agora, em 2022, por exemplo, a gente revisou a projeção de 71,2 bilhões de superávit para um outro superávit de 50,9 bilhões. Só considerando que a gente tá tratando aqui de informações atualizadas até setembro, ou seja, faltam, portanto, 3 meses só para o ano se encerrar. E em relação a 2023, como eu destaquei, né, a gente tem apresentado um cenário base, um cenário alternativo que considera a desoneração de tributos e também dentro desse um desdobramento desse cenário alternativo é o pagamento do Auxílio Brasil em R$ 600. Muito provavelmente isso vai acontecer. Agora, como você mencionou, né, quando o orçamento começar a ser discutido e a proposta começar a avançar na sua tramitação, é que vai ficar mais claro como que vai ser feito o pagamento. Hoje não há previsão legal para tal, tendo em vista que o Auxílio Brasil, no valor de R$ 600, não cabe no teto de gastos. Mas, como eu estava dizendo, né, em relação ao resultado primário do ano que vem, então isso afeta consideravelmente a projeção, né? Se a gente não tivesse a desoneração de 80,2 bilhões e nem o pagamento do Auxílio Brasil em R$ 600, a gente teria uma projeção de déficit primário de 4,5 bilhões apenas, ou seja, praticamente zero. Agora, se na ocorrência desses outros eventos, que muito provavelmente vai acontecer, então esse déficit pode caminhar para 51 bilhões ou até chegar a 103 bilhões
É isso.
de reais.
E é isso aí, a gente vai direto para o próximo, consequentemente, para o próximo assunto, que é a dívida bruta do governo, né? Então, isso, esse cenário básico que você falou, sem a desoneração e sem o Auxílio Brasil, também impacta diretamente na porcentagem do PIB que o governo vai ter que usar ou despender para pagar a dívida, né?
Isso, a dívida bruta, medida como proporção do PIB, tem caído ao longo de 2022 e essa queda tem sido mais influenciada pelo crescimento do PIB nominal. No ano que vem, como a gente trabalha com um menor crescimento do PIB nominal, até porque o ciclo de aperto monetário promovido pelo Banco Central, que já elevou a Selic até 13,75% ao ano, e a Selic vai ficar parada nesse nível por vários meses, isso vai esfriar a atividade econômica. Então, a gente não trabalha com novas reduções da dívida bruta ao longo do ano que vem. Pelo contrário, nesse contexto de déficits que deverão ocorrer, né, a magnitude do déficit ainda a gente não sabe ao certo, né? A gente tem isso mapeado nesses cenários que a gente tem traçado. Mas isso afeta sim a trajetória da dívida. Então, num cenário de ausência de Auxílio Brasil R$ 600 e de desonerações de 80,2 bilhões como estão no PELOA, a gente teria uma dívida já subindo de 77,3% do PIB em 2022 para 79,2% do PIB em 2023. Agora, esse percentual pode subir, né, de acordo com o cenário considerado, e pode chegar até 80,7% do PIB. Ou seja, então, o cenário, muito provavelmente para o ano que vem, é de aumento da dívida bruta.
Tá certo. E esse relatório, o RAF de outubro, vai ser publicado no dia 19, quarta-feira. Quem quiser ter acesso é só ir no site da IFE, senado.leg.br/ifi. Lá você encontra todas as publicações, as notas técnicas, os relatórios publicados pela Instituição Fiscal Independente do Senado. Alexandre Sejas, muito obrigado mais uma vez. Até a próxima oportunidade.
Eu que agradeço, estamos sempre à disposição e boa semana a todos.